Programa Ponto de Vista.
Oito horas e nove minutos, programa Ponto de Vista aqui do Estúdio 2 da Rádio Coração, falando hoje com o presidente da Câmara de Vereadores do Dourados, Alan Guedes. Já tratamos aqui de alguns assuntos. Bom, vereador, a gente estava falando aqui sobre a questão da estrutura do município, orçamento e tal, né, participação do Estado em algumas coisas fundamentais, né, que cabe ao Estado em relação também ao município. Agora tem uma outra discussão, né, em relação a Dourados, que é a questão dos bairros. Eu acompanhei um pouco na imprensa, né, Dourados tem muitos bairros, o perímetro urbano de Dourados virou uma coisa que a gente não entende bem como é que virou, ficou tão grande, porque parece que é igual de Maringá. Maringá tem o dobro da população de Dourados, né? O que é que a Câmara tem discutido para poder deixar mais eficaz e efetivo o trabalho do município a partir também desse número de bairros?
Com relação aos bairros, houve um projeto de lei que estava tramitando desde o ano passado, que trazido pelo georreferenciamento da prefeitura, que queria transformar, porque aqui tem uma tradição, né, de abre um loteamento, alguma coisa, acaba convencionando chamar de bairros. E isso estava gerando um problema muito grande com, principalmente, a emissão de CEPs, né? O Correio tinha um problema muito grande para emitir os CEPs para novos loteamentos, enfim, para extensões de ruas abertas, novas questões. Então nós temos uma série de loteamentos fechados hoje que a prefeitura, o Correio não conseguia lançar CEP para essas ruas. Com isso, foi esse debate lá para a Câmara e nós alteramos o projeto, porque ele nominava 41, que nós entendíamos que não seriam bairros, porque ele colocava assim, bairro 1, aí dentro do bairro 1 os limites geográficos daquele bairro. Só que isso avançava nessa tradição. Então nós trocamos, através de emenda, essa denominação bairro para setor. Então são 41 setores, e dentro de cada setor aí vai estar colocada, por exemplo, um setor 1, aí vai estar lá terceiro plano, portal, Vila São Luís. Então isso vai acomodar a parte legal dos Correios. Isso é o que estava realmente importando. Com relação ao avanço no perímetro urbano, isso tem gerado alguns transtornos com relação aos serviços públicos, né? Se você abre uma extensão de uma área com perímetro urbano e um loteamento muito avançado, muito longe, você gera para isso, no mínimo, no começo, transporte coletivo e algum equipamento público de lazer, porque é direito das pessoas. E nós sabemos que o transporte coletivo ele está cada vez mais caro, porque as demandas, né, nós tivemos um incremento no preço do diesel, que agora acabou tendo uma retração, mas é um impacto direto, né? E quando é feita a concessão dos serviços de ônibus, você não prevê um tamanho dessa, uma concessão, não prevê um aumento tão grande igual houve, né, recentemente do perímetro urbano. Mas como já está colocado e a Secretaria de Planejamento tem dito que há interesse em rever algumas questões, eu acho que a gente vai fazer um debate interessante. Porque na medida em que você concentra mais os bairros, você concentra também os serviços públicos. Porém, por outro lado, nós temos a dificuldade até de maneira financeira da população de menor renda adquirir uma área numa região tão próxima, né, ao centro. Então acaba abrindo esses loteamentos mais afastados do centro, onde teoricamente os lotes são mais acessíveis do ponto de vista financeiro. Então vai ter esse debate, que eu acredito seja muito salutar, para que a gente possa também continuar desenvolvendo a cidade. E é importante destacar que seria relevante a cidade voltasse a ter, como Curitiba tem, por exemplo, uma agência de planejamento, para que ela pudesse fazer projetos, fazer, realizar esses projetos, para que quando a prefeitura encontre programas do governo federal que carecem de projetos, esses projetos estejam prontos para serem cadastrados e aí agilizando a liberação, porque tem muitas obras que a gente precisa de apoio do governo federal, das emendas parlamentares, enfim, tem uma série de ações que essas parcerias ajudam os municípios de médio porte como é o nosso.
Bom, falando nessa questão dessas parcerias, Dourados agora está um pouco, nós teríamos deveríamos ter uma senadora, mas a senadora não sei até que ponto ela realmente estava fixa aqui, né? Uhum. Fixar moradia aqui e outros representantes na Câmara Federal que pudessem realmente trazer projetos para Dourados. A gente sabe que tem recursos, pelo menos tinha antigamente, né? Não sabe agora como os recursos estão escassos, mas para trazer para estas obras que Dourados tanto precisa. Com quem é que o município está contando agora e como a Câmara também pode influenciar a partir dos seus parlamentares com parlamentares de cunho nacional?
Nós temos, nessa eleição, tivemos algo que não acontecia há muito tempo, né? Nós ficamos sem nenhuma representação federal. Né, o Geraldo, que era o nosso único deputado federal, não conseguiu reeleição. Ele ficou como primeiro suplente com a assunção do cargo de ministro de Estado da Agricultura, da Tereza. Ele assumiria como suplente, né? Voltaria ao mandato. Mas ele optou por aceitar o convite do governador, sendo secretário de Saúde, que eu acho que com isso também ele pode ajudar muito a cidade como secretário de Estado de Saúde, e assumiu a Bia, que é lá de Corumbá, esposa do ex-prefeito, do ex-esposa do prefeito Ruiter, né, que faleceu em 2017. Com isso, a Câmara assume um papel nesse particular de importância dessa articulação política. Nós já recebemos a própria Soraya, que o senhor se referiu, que é daqui, é douradense, mas já há algum tempo tem residência fixa em Campo Grande, mas já é um avanço. Ela tem reconhecido que quer trabalhar, quer fazer muito por Dourados, embora não mora aqui na nossa cidade, mas tem familiares aqui, então, e ela veio muito na campanha, então eu tive com ela há não muito tempo e ela reiterou esse desejo de ajudar a nossa cidade através da designação dessas emendas federais. Os outros parlamentares federais, aí a gente vai precisar de um pouco mais de interlocução, né? Porque dos 8 deputados federais eleitos, nenhum tem, como já mencionei, nenhum tem residência, domicílio eleitoral aqui em Dourados. Mas, por outro lado, há uma nova geração que foi eleita agora, chegou um novo número de deputados eleitos em 2018, que podem contribuir por entender esse novo momento da política, né? Nessa horizontalidade de chegar a atenção na ponta, porque quando você faz alguma intervenção aqui em Dourados, você não está atendendo apenas a nossa cidade. Nós temos essa região que se utiliza dos nossos serviços públicos, que são diretamente atingidos com o trabalho da nossa bancada federal. Então, eu acredito que a interlocução que o Murilo tem também com a bancada federal, o vice-governador, o Geraldo, como secretário de Estado de Saúde, nós temos 2 ministros aqui do Estado, a Tereza e o Mandetta, eu acredito que eles possam também fazer essa ponte e suprir a ausência desses parlamentares federais com domicílio aqui em Dourados. Então, eu estou esperançoso com relação a isso. Acho que a Câmara já recebeu lá a Soraya, nós vamos efetuar convite para outros parlamentares para que possam fazer de Dourados a sua morada, ainda que seja de maneira temporária.
Muito bem, aqui tem 2 participações, vou tentar ver se dá para a gente entender a pergunta que está aqui ou a consideração. Luiz Carlos, né, disse que o vereador destacou que a bancada de vereadores trabalha defendendo as necessidades de bairros e de regiões de onde foram morados, ou de onde vem, deve ser isso aqui, de onde vem, né? Enfim, esse bairrismo seria uma pergunta. Até que ponto traz vantagem? Não seria interessante dividir esse trabalho por setores, não por interesse de cada um ou cada uma das bancadas? Deve ser isso que ele quer perguntar.
Entendi, eu quero agradecer a participação do Luiz Carlos. É importante, assim, pessoalmente não tenho uma base, assim, eu moro aqui, meu voto é muito espalhado na cidade toda, então eu tento atender as demandas na cidade inteira. O que acontece é que, como o vereador é um político muito acessível, ele está muito próximo das pessoas, a região, na eleição, isso acaba refletindo que onde ele tem maior intervenção, onde ele mora, onde ele trabalha, isso acaba repercutindo muito mais, né? Então, invariavelmente, o trabalho acaba ficando concentrado numa determinada região, embora a cidade seja muito grande e seja possível você trabalhar em toda ela. mas é uma consideração interessante. Eu acho, eu não considero contraproducente que um determinado vereador trabalhe mais direcionado a uma região, porque são 19, né? Então isso consegue, você consegue expandir a atuação. Mas até porque é uma ação de natureza política, quanto mais expansiva ela for, melhor para o agente político. Então, na minha ótica, eu acredito que se o vereador puder expandir, para ele é melhor. Eu, pessoalmente, tento sempre ampliar a atuação, mas não tenho uma presença direta no dia a dia de bairros muito populosos, como tem outros vereadores, por exemplo. Então, eles vão se aproveitar disso, porque estão ali inseridos naquela região e vão trabalhar com esse fator em seu favor. Mas é importante que essas regiões tenham também representação. Você acaba ouvindo presidentes de associação de moradores, o agente político, o vereador é muito acessível. Então o cara vai na Câmara, ele encontra, vai no mercado, encontra, vai na feira, encontra, vai no comércio do centro, encontra. Então isso é importante, porque as pessoas podem ver o seu representante lá. Isso é, para mim, é fundamental.
Muito bem. A Luciana Ramírez Fernandes Magalhães, bom dia. Vereador Alan, confiamos na boa condução dos trabalhos da Câmara, que realizada a justiça de fato e de direito, que Deus conduza os caminhos, ilumine as decisões. Esperamos muito do poder público, que exerça uma política voltada às necessidades da população e correto emprego dos recursos. Parabéns ao padre Crispim por abordar um tema relevante. Muito bem, aqui a participação dos nossos amigos, mas vamos voltar aqui à questão da... Quando a gente fala de transparência e tudo mais, o Poder Legislativo deveria ajudar bastante em relação a isso, porque tem o poder de fiscalizar. Como é que entram outras entidades? Existem entidades que estão colaborando nessa questão da lisura com a Câmara, organizações civis que estão trabalhando além daquilo que é institucional, que nós conhecemos como Justiça, Ministério Público e tudo mais, que tem exigido? Como é a participação desses outros agentes sociais?
Antes, padre Crispim, eu gostaria de dar um abraço na doutora Luciana Ramírez, que é um colega advogado, uma amiga muito querida, né? E tem sempre uma palavra de incentivo, porque nesse meio, às vezes, tem muita gente para falar mal. E quando vê uma palavra de incentivo, como ela sempre tem feito, assim como o Nutinho, como o Generaldo, a Mira, pessoas do nosso convívio que acompanham e prestigiam essa entrevista. Nesse particular, em relação ao trabalho dessas comissões processantes, que é uma questão em que a sociedade civil está muito envolvida, nós já recebemos manifestação de mais de 40 entidades, para ser preciso, creio 42 entidades já manifestaram apoio ao processo das comissões processantes. E aí, vale ressaltar que não é um apoio à caça, não. É um apoio de faça um bom trabalho, um trabalho transparente, um trabalho lícito, dê o direito de defesa aos investigados, porque isso é princípio constitucional e nós não vamos abrir mão de princípios. Há um rito processual a ser respeitado, que está previsto no Decreto-Lei 201 de 1967. Então nós não vamos fazer nenhum tribunal de inquisição, de A ponta o dedo e está condenado, não. Lá a Câmara tem as comissões que foram formadas, com representação pluripartidária, e elas vão acompanhar o trabalho, essas entidades vão acompanhar o trabalho das comissões. Então, se for analisar, nós temos desde sindicatos, profissionais, como da educação, dos Correios, como a Associação Comercial, como um pool de entidades liderados pelo Movimento Dourados contra a Corrupção, há muita gente envolvida nesse controle social. E quanto mais controle social, mais efetivo é o trabalho, na minha avaliação, né? Então nós temos algumas propostas para trabalhar ainda na Câmara, e uma delas seria de fato a possibilidade da procura pela construção de um novo prédio, porque o prédio da Câmara é muito obsoleto, né? Não sei, vai há muito tempo, se o senhor não vai lá, eu convido o senhor a fazer uma visita para a gente poder caminhar e o senhor ver um pouco da nossa estrutura lá. Mas nós faremos isso também criando um conselho curador da obra, convidando membros do Ministério Público, do Conselho de Engenharia, do CREA, dos arquitetos, do CAL, do Poder Público Municipal, engenheiros, a sociedade civil participar da elaboração do projeto e da execução dessa obra. Para quê? Para a transparência no gasto do dinheiro público. Então, eu acredito que com isso, com controle social não só dos instrumentos institucionais como Ministério Público, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, mas também a sociedade civil organizada poder compartilhar e participar desses atos de gestão. Eu acho muito relevante.
Muito bem, vamos aqui continuar com a participação da população. Bom dia a vocês. Pelo ponto de vista de resultados, a Câmara dá um resultado positivo referente à verba que gasta e tira de outros setores. Se fosse em uma empresa privada de resultados, ela seria mais cobrada pelo chefe, seria enxugada ou seria um setor extinto, pois o resultado não condiz com o investimento. Uma consideração, depois uma outra consideração. Bom dia, sou agente comunitário de saúde, gostaria de estar aproveitando o espaço para agradecer a pessoa do vereador Allan Guedes pelo trabalho e apoio nas lutas e conquistas da nossa classe nos últimos dias, reajuste de salários. E contamos com o trabalho da Câmara Municipal para os futuros trabalhos de 2019. Duas participações que não elencaram aqui os nomes.
Mas eu já havia mencionado, né, o trabalho dos agentes comunitários de saúde, a sessão que nós fizemos para votar a matéria referente a essa categoria, uma categoria numerosa e importante, porque atende a nossa população na ponta, né, vai na casa das pessoas. Isso é muito, muito importante. Com relação à consideração que fala do resultado que a Câmara entrega, o resultado que a Câmara entrega, ele não é um resultado objetivo, padre. Não fala assim, ó, é X. Objetivamente, nós podemos dizer do número de proposições apresentadas, o número de projetos de leis, o número de audiências públicas, da importância das discussões. Ela é uma instituição garantida pela Constituição e talvez, se fechada, isso contrariaria a própria lógica democrática, né, de você ter uma instituição que sirva também para os debates. Eu me recordo que eu fiquei muito feliz uma vez, eu vou compartilhar isso com o senhor. Eu marquei uma audiência pública que eu estava começando um debate acerca do trabalho do número de mortes no trânsito aqui em Dourados. E começamos a fazer um trabalho na imprensa e um debate na Câmara até o dia da audiência pública. Faltando um pouco mais de uma semana para a audiência pública, eu recebi uma ligação no gabinete da secretária do Bispo Dom Redovino, perguntando se eu não poderia visitá-lo, né, abrindo uma agenda para que eu pudesse visitá-lo. Eu falei, claro que pode, marca a hora que eu vou imediatamente. Aí, naquele momento, eu percebi que o meu mandato estava valendo a pena, porque quando você pega um referencial como foi para todos nós, Dom Redovino, e abre, ele nos convida para discutir um tema que começou a ser discutido lá na Câmara Municipal e foi ampliado para uma audiência pública e certamente chegou na ponta na vida das pessoas pela imprensa, ou que seja pelo debate, né, ou por alguma homilia, enfim, chega na vida das pessoas. Esse trabalho é importante. Né, se a Câmara aprova boas ou más leis, isso é na natureza dos vereadores que a população elegeu. Né? Se não fiscaliza a contento, também a gente precisa melhorar o trabalho interno. Mas hoje nós temos lá na Câmara uma Câmara muito homogênea, de pessoas preparadas, e que a própria natureza do trabalho legislativo faz essa pluralidade ressaltar. Né? Então, nós temos bancada de situação que defende os interesses do governo na Câmara. Isso é justo, é lícito, é salutar para a democracia. Temos uma bancada independente que tenta apontar caminhos, onde eu me incluo, mas que é importante que a gente possa ter esse debate. Então, é uma casa política, né? E nós temos trabalhado até com economia de recursos. Então, o enxugamento está sendo feito na prática, devolvendo para a sociedade, para a população, os recursos que não são aplicados na Câmara.
Muito bem, antes do intervalo, uma pergunta, se a resposta quiser ser dada agora, se quiser também deixar para depois, né? É porque nós temos aí um tempinho curto para o intervalo, sobre a questão do hospital regional, né? Que é uma demanda que em 2015 o próprio governador Reinaldo nos disse que era uma demanda que ia ser levada para frente.
Eu,
né,
estava na missa.
Exatamente. Depois eu já conversei com ele várias vezes sobre isso. E eu queria saber, vindo da Câmara, o que é que vocês têm acompanhado isso? Porque nós já temos um problema. Alguns dizem assim, bom, a estrutura física talvez não seja mais importante. O que nós temos já de prédio seria, se fosse redimensionado, talvez daria. Mas como é que está esse encaminhamento?
Olha, nós temos um compromisso do novo secretário de infraestrutura, do Murilo, de que vai entregar o hospital regional aqui em Dourados. Então nós confiamos nessa palavra.
Uhum.
Há uma emenda do deputado Geraldo para a criação de um centro de diagnóstico por imagem em prédio anexo ao hospital regional.
Uhum.
Então as estruturas hospitalares que nós temos aqui hoje, públicas, não são suficientes mais, né? O Hospital da Vida está sobrecarregado. Há um hospital aqui na Coronel Ponciano com a Weimar, que é o antigo Hospital São Luís, que é o Hospital de Cirurgias Eletivas do Estado, também é pequeno. Se você tem um hospital para atender alta complexidade de toda a região, onde vai ser a referência, porque hoje nós somos a referência com as nossas unidades próprias, mas Campo Grande tem um hospital regional lá que consome mais de 30 milhões por mês e não atende a contento. A região atende a capital. Uhum. Não tem nenhum problema com a população da capital. Eu acho que eles têm que ter atendimento. Mas eu também não posso aceitar que a nossa cidade não tenha o mesmo tratamento. Então esse é um debate que nós vamos fazer de maneira muito firme. E o hospital regional, ele foi pensado como uma estrutura, até pela localização, de acesso para a região. Onde a gente vai conseguir, com isso, diminuir um pouco a carga sobre os nossos ombros, os ombros da cidade com relação à média e alta complexidade. Então hoje, se você tem uma cirurgia de vesícula que não consegue fazer em Naviraí, vem para Dourados, uma coisa que poderia fatalmente ser feita na ponta ou então nessa estrutura regional. O hospital regional, ele é fundamental para o equilíbrio da gestão da saúde em Dourados. Então nós guardamos essa obra de maneira muito especial para que ela possa contribuir de fato. Aí eu tenho convicção que com ela nós vamos conseguir mitigar um pouco o problema das nossas redes de média e alta complexidade. Porém, já o Estado poderia investir um pouco mais no Hospital de Cirurgias Eletivas, que é uma estrutura pronta, mas não atenderia a mesma lógica que o Hospital Regional, como ele está sendo pensado, como ele está sendo gestado.
Muito bem, agora vamos fazer então o nosso intervalo rapidinho, já retornamos com o último bloco, também com a participação da população.
Programa Ponto de Vista.